Livro de 2 Reis, capítulo 5, o verso é o número 1. Eu não sei, acho que o computador está meio travado, né? Se está funcionando? Tá. A minha versão é NAA, tá bom? Para ficar igual aí. 2 Reis, capítulo 5, o verso é o número 1. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer uma oração antes de iniciarmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, Deus, para ouvir a Tua santa palavra, Pai. Senhor, que toda distração, Senhor, todo barulho externo e todos os barulhos internos, ó Deus, sejam silenciados agora em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos, Deus, a nossa mente esteja pronta apenas para se ligar na Sua Palavra, se conectar contigo, ó Pai. Senhor, que a Tua Palavra nessa noite, Deus, possa vir nos confrontar. Que a Tua Palavra, Senhor, possa vir nos mudar, ó Senhor Deus. Nos levar a um outro patamar de fé, de esperança em Ti. Senhor, que nós possamos sair daqui mudados, transformados. Porque nós cremos numa Palavra que muda, transforma. Nós cremos numa Palavra que levanta o caído. Senhor, que nessa noite, ó Deus, todos aqueles que estiverem caídos, afastados de Ti, perdidos, possam Te encontrar através da luz da Tua Palavra. Pois Tu és o Verbo, ó Deus, a Palavra encarnada. Fale conosco nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 5, verso número 1. O computador ressuscitou. Então, se você quiser acompanhar pelo telão, você vai acompanhar a mesma tradução que a minha. E assim não gerar confusão. Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e muito conceito. Porque por meio dele o senhor tinha dado a vitória à Síria, ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse à presença do profeta que está na Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Verso 5. E o rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 340 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, o meu servo, para que você cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que me envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o senhor rasgou as suas roupas? Deixe vir a mim e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Verso 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram dele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como uma pele de uma criança e ficou limpa. Essas são palavras do Senhor. Deus, essa noite, Ele quer realmente nos confrontar com a sua palavra. Deus, essa noite, Ele quer nos levar a um nível diferente de fé, de esperança. Como eu disse, e eu não tenho vergonha de dizer isso, sexta-feira eu ministrei essa palavra aqui. Hoje eu fui pregar no lugar secreto, e eu ministrei a mesma palavra. E agora estou aqui, ministrando mais uma vez a mesma palavra. Havia uma palavra preparada, justamente intercalando com o texto a qual o Tiago leu, sobre necessidades supridas. Estava tudo pronto. Quando cheguei na igreja, para preparar o discipulado, para arrumar as coisas, Deus começou a ministrar ao meu coração. E disse, mais uma vez você irá ministrar essa palavra. Relutei, falei, não vou ministrar. Fiquei até no fundo da igreja hoje. Estava tendo um particular ali, uma DR com Deus. Não teve jeito, adivinha quem venceu? Deus. E eu, bobão, quis entrar numa com Ele. Não, vamos aqui mesmo, aqui vai dar. Não, fica tranquilo, pode ser. Não, vamos lá, vai ser boa. E realmente a palavra que eu tinha para hoje é muito boa. Tanto é que ela vai ficar para domingo que vem. Então, por favor, não falte domingo que venha, venha no culto. Necessidades supridas. Quem precisa suprir alguma necessidade na sua vida? Diga amém. Amém. Todos nós, amém? Então te aguardo aqui domingo que vem. Vai ser uma palavra tremenda da parte de Deus. Mas hoje o Senhor não quer simplesmente suprir as nossas necessidades. Deus quer mudar a nossa mente. E aí eu entendi, enquanto eu estava ali no fundo orando a Deus, falei, Senhor, de novo, terceira vez a mesma palavra. Poxa, Senhor, eu me dediquei, eu preparei a outra palavra e posso te dizer, amado, a outra palavra deu muito trabalho para preparar ela. Eu falei, poxa, não é justo. E Deus falava assim, não adianta eu falar de necessidades supridas. Se a estrutura da mente da igreja não foi mudada, não foi transformada. E nessa noite eu quero falar sobre estrutura de mente. Sobre a transformação da estrutura da mente. Porque como todos disseram aqui amém, quando eu perguntei de necessidades a serem supridas. Então isso me diz que todos nós esperamos algo da parte de Deus. Todos nós que acreditamos no Deus, nós queremos algo da parte dEle. Nós precisamos de algo da parte dEle. E a pergunta que eu te faço aqui, amados, é, por que não recebemos coisas que pedimos a Deus? E talvez você possa me dizer assim, Diogo, não receba porque talvez é algo que eu quero só para mim, tem um certo egoísmo e tudo isso. Mas eu vou além. Há coisas que você precisa, que não é nem para você. Coisas que até se convergem ao reino de Deus. A sua casa, a sua família, a terceiros. E mesmo assim não recebemos. Por quê? Porque ainda há uma estrutura que precisa ser derrubada na nossa mente. Seria algo mais ou menos assim. Você tem uma casa. Você recebeu um dinheiro. E você falou assim, agora eu vou fazer o meu sobrado. Só que quando Deus fala com você, fala, cara, como é que você vai fazer seu sobrado? Se as estruturas que você tem é apenas para casa. Você pode até começar a construir o sobrado. O que vai acontecer? Vai cair. Eu tenho uma casa com uma estrutura extremamente limitada. Porque essa semana foi uma das semanas mais difíceis desse ano para mim. Eu acho que eu tive um grau de ansiedade um pouco elevado. Estava ansioso. Quando segunda-feira eu abri meu computador e fui fazer algumas contas, o mês acabava e o mês inicia. E quando o mês se inicia, contas chegam, né? O salário parece que demora bastante para chegar, mas a conta chega rápido, né? E eu, mediante a tudo aquilo que eu tinha na minha mesa, eu acho que eu desfoquei de Jesus por uns instantes. E aí o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Falou, você quer um sobrado, Mas a estrutura que você carrega dentro de você é apenas para uma casa. E vou ser bem sincero, amados. A estrutura bem sem vergonha, para falar a verdade. Porque essa semana eu coloquei Deus contra a parede e falei: Senhor, ou o Senhor faz ou o Senhor faz. Porque se o Senhor não fizer, estou fora. Não fico. Não estou pedindo nada para mim. Tudo que eu estou pedindo para o Senhor é pro ao teu reino. É para ti. Olha a minha conversa com Deus. Até parece que Deus precisa de alguma coisa, né? Até que Ele vai ser mais ou menos Deus se a gente der ou não der alguma coisa para Ele. E abre aspas aqui. Amado, independente da forma que você chega, a forma que você presta o culto, nada muda para Deus. O culto a qual nós prestamos aqui tem a ver comigo e com você. O nosso crescimento espiritual. Deus não vai ser mais ou menos Deus. Ele não tem depressão de falar: meu Deus, será que a Vilma vai me adorar hoje? Ai, a Vilma não me adorou hoje, então estou com depressão. Ah, eu sou um Deus fraco. Não, Ele continua sendo Deus com mão forte, independente se eu e você o adoramos. E essa semana eu coloco Deus contra a parede e falo: o Senhor faz ou o Senhor faz, se o Senhor não fizer, estou fora, pulo fora dessa, não fico. Bobo eu, né? Estava me sentindo Jacó no Val de Jaboque, lutando com Deus. Faltava Deus tocar na minha coxa, o Senhor está mancando aqui hoje. E aí Deus chega para mim e fala: Diogo, para as coisas começarem a acontecer, independente, né, se é para você ou não, independente se é para o meu reino ou não, mas cara, você precisa mudar algumas estruturas que você carrega dentro da sua mente, seu cabeçudo. E quando Deus começou a tratar comigo essa semana, e foi uma semana de tratamento de Deus, porque na sexta-feira eu peguei meu carro, fui falar com um amigo. Na verdade ele não era meu amigo, eu não conhecia, mas se tornamos amigos e hoje somos amigos. Apóstolo Cristiano, fui até ele. Sonhos de Deus, igreja de Taubaté, uma igreja linda, abençoada. O culto rolando, uma galera da Espanha, da Argentina, do Chile lá, e o pau comendo lá, e eu queria era ficar no culto. Estava uma delícia o culto lá. E eu fui falar com ele, e ele falou: Diogo, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei: fala. Enquanto você não mudar a sua estrutura, Deus não vai fazer nada através de você. Né? Uau. Foi por incrível que pareça, pastor, apóstolo, isso aí eu já, Deus já falou comigo no começo da semana. Na verdade, Deus vem tratando isso comigo. Então foi uma afirmativa de Deus através da vida de um homem. Diogo, você precisa mudar a estrutura para as coisas começarem a acontecer na sua vida. Amados, deixa eu dizer para você, para algumas coisas começarem a acontecer na sua vida, na sua casa, no seu emprego, no seu ministério, é necessário que você comece a destruir algumas estruturas que há dentro de você, porque o que Deus tem para você está além, está à frente, é tão grande, tão maravilhoso, que a estrutura que você tem não vai suportar. Tipo, é um sobradão mesmo que Deus tem para nós. Mas se você não quebrar a estrutura, não adianta. Porque se eu tenho uma casa e eu tenho uma estrutura, não adianta eu começar a construir em cima. Eu vou ter que refazer a estrutura da minha casa. E em alguns casos eu preciso derrubar até a casa. Que nesse caso é o meu caso. Deus falou: eu preciso derrubar esse barraco que você está dentro do seu coração. Essa sua pequenez de pensamento. Algo tão mesquinho, por mais que você diga que é em prol ao meu reino. Palavras duras, né, de Deus. Mas são palavras assim, amados, que nos traz a realidade de vida. Porque nós vemos a igreja, nós estamos aqui todos os domingos, colocamos Deus contra a parede, apertamos a Deus. Só que não queremos mudar nada nas nossas vidas, queremos continuar do mesmo jeito que estamos. Ah, mas uma cervejinha não faz mal. Ah, mas esse programa não tem problema. Ah, mas falar assim com a minha mulher, o que que tem? Tratar assim o meu filho? É normal. são estruturas que algo grita dentro de nós dizendo assim: muda isso. Para mim começar a fazer algo diferente na sua vida, muda isso. Larga disso. Amados, você pode comer do melhor dessa terra sem ser crente, sabia? Porque a palavra de Deus diz que o sol nasce sobre os justos e os injustos. Não tem nada a ver em ser crente. Não tem nada a ver. Precisamos. Hoje eu falei para minha esposa. Chegou cansada em casa, coitada. Galera, deu um ralo aqui hoje. Chegamos aqui, era 5 horas da manhã. Para você chegar assim, você tem que acordar 4 e pouquinho. E a minha esposa chegou em casa e falou: Diogo, eu estou cansada. E eu falei: eu tenho uma palavra de Deus para você. E ela falou: qual é? Ela se empolgou, né? Tipo, vejo o seu labor e vou te abençoar. Alguma coisa desse tipo, eu imagino que ela deve ter pensado, né? Falei: Vilma, deixa eu te dizer algo. O evangelho a qual nós pregamos, esse evangelho, o genuíno, o verdadeiro, não outras coisas, esse evangelho, o genuíno, o verdadeiro que nós pregamos, ele não nos pede pouca coisa, ele nos pede tudo, tudo. Eu falei: então tem um pouquinho de força aí? Ela tem. Eu falei: então toma banho, bora lá, vai louvar, porque tem culto à noite. Ele nos pede tudo. Nos priva de lazeres por vezes. Por vezes, não estou dizendo que é sempre, mas por vezes é necessário. Vou puxar a orelha dos jovens. Fizeram um grupo para ir lá na minha casa. Não deixei e não vou deixar. Nossa, pastor, você é ruim. Não sou ruim. Só que quando eu peço para os jovens virem à igreja ajudar, aí eu trabalhei a semana inteira. Ah, eu não posso. Ah, eu tenho curso, eu tenho faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Espera aí. Mas para ficar lá em casa até 6 horas da manhã? Não estou reclamando de ficar até 6 horas da manhã. Há dias de diversão, mas também há dias de lutas e de batalhas. Entrou uma galera aqui 5 horas da manhã, saíram daqui 5 horas da tarde. O Luan chegou para dar aula aqui de violão. Não sei nem onde está o Luan. Ah, está ali. Ele falou: ué, o que está acontecendo aqui? Eu falei: não, o pessoal está limpando a cozinha ainda. Então há coisas que o evangelho, ele nos pede muitas coisas. E será que nós estamos dispostos a dar tudo isso? Porque como foi lido aqui no horário do ofertório, na hora do ofertório pelo Tiago, Deus deu tudo o que ele tinha de melhor, que foi o seu filho, para morrer por mim e por você sem merecermos. Precisamos mudar algumas estruturas na nossa mente. Precisamos mudar algumas coisas, porque colocar Deus contra a parede é fácil. Mas deixa eu te dizer, não vai mudar nada. Ele não vai fazer por causa disso, como ele não fez. Só que ele liberou algumas palavras na minha vida essa semana, que me levaram a uma outra realidade. E talvez você esteja pensando assim: Diogo, por que você leu Naamã? Você nem falou de Naamã até agora. Porque Naamã era uma pessoa assim, que havia uma estrutura dentro dela. No texto a qual nós lemos, a palavra diz que Naamã tinha lepra. Ele era um grande homem, comandante do exército, um homem valente, vitorioso em guerras, pessoa importante, um herói de guerra, Naamã. Mas a palavra também diz que ele era um leproso. E Naamã fica sabendo que há um profeta em Israel, e ele vai até Israel, com a sua estrutura montada, para receber o quê? Uma bênção, a cura. Naamã tinha lutado e vencido várias guerras, mas o que ele mais queria era ser curado. Porque naquela época, a lepra roubava a dignidade do homem, o convívio social e N outras coisas. Então Naamã chega diante do seu rei fala, olha, eu vou para Israel porque lá tem alguém que pode me curar, e o rei fala, vai, está liberado. E Naamã segue. E a palavra diz que Naamã leva consigo muito ouro e muita prata. E roupas. Porque ele imaginava que ele precisava comprar a sua bênção. Quantos de nós aqui achamos que podemos comprar algo de Deus? Não, Diogo, imagina, eu não acho isso não. Quem aqui já jejuou para conseguir alguma coisa? Sou o primeiro. Quem aqui já fez campanha para conseguir alguma coisa? Quem aqui já acordou 3 horas da manhã para orar para conseguir alguma coisa? Tudo em vão, amados. Nós não oramos para conseguir nada. Nós oramos para nos relacionar com Ele. E entender o que Ele quer de nós. Eu disse que a palavra ia te confrontar hoje. Nós não fazemos jejum para conseguir nada. Nós não fazemos campanhas para conseguir nada. Nós fazemos tudo isso porque nós o amamos e somos amados por Ele e queremos nos relacionar com Ele. É por isso que nós fazemos essas coisas. Eu indo para Taubaté na sexta-feira, uma galera a pé na Dutra. E eu, nossa. Pessoal bobo, né? Acho que Deus está se importando com um sacrifício desse, algo que só interessa a Ele. E aí Deus falou dentro do meu coração, essa semana só foi porrada, meu irmão. Deus só arrebentou comigo. E aí Deus falou no meu coração, você faz pior, porque você usa do meu relacionamento que eu tenho com você para conseguir coisas. Quantas vezes você entrou na minha presença para se relacionar comigo? Para me amar e ser amado? Quantas, Diogo? Você só entra na minha presença para fazer e para pedir e para pedir. Você acorda às madrugadas, você ora, ok, tudo bem, mas deixa eu te dizer, para que que você quer? Sabe aquele filho que não quer nada com o pai, mas o pai tem dinheiro? E aí ele chega no pai, pai, paga isso para mim, o pai dá, ele pega e sai. Aí acabou o dinheiro, ele volta, pai, tem? Tem, toma aqui, vai. O meu relacionamento com Deus, amado, estava nesse nível, eu não sei como é que está o seu. E eu estou abrindo meu coração aqui essa noite, por isso que Deus mandou eu mudar essa palavra. O meu relacionamento com Deus era baseado em eu faço e recebo. Eu sacrifico a minha família e eu recebo uma família lá. Eu sacrifico o tempo com a minha família aqui, mas eu ganho tempo com o pessoal lá. E Deus falou, Diogo, você está achando que funciona assim? Não funciona. Não funciona assim. Naamã precisava quebrar essa estrutura. Ele achava que ele podia comprar a cura. Segunda coisa, Naamã procura a pessoa errada. Naamã vai até o rei. E o rei olha para ele e fala assim, Naamã, não posso fazer nada por você não, cara. Sou eu Deus por acaso? Você quer entrar em briga comigo, Naamã? A Síria está de boa comigo, eu estou em paz. Porque naquela época quem mandava, tipo, pique Estados Unidos assim, era a Síria. Os caras eram que dominavam o mundo naquela época. Tinha para ninguém. O exército dos caras arrebentava. Não, mas não posso fazer nada por você. Quantas vezes nós procuramos pessoas achando que as pessoas podem resolver o nosso problema? Cobramos a Deus as coisas, mas buscamos em pessoas. Cobramos a Deus o resultado, mas buscamos em pessoas. Amados, o que Deus quer contigo hoje, essa noite, é relacionamento, intimidade, aproximação, diálogo, pai e filho, contato, sentir Ele. Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus numa oração sua? Há quanto tempo? Há quanto tempo faz que você não ouve aquelas doces palavras do Senhor? E deixa eu te dizer, algumas pessoas chegam para mim e falam, Diogo, como que eu sei que é a palavra de Deus? Eu falo, amado, quando é Deus, não tem dúvida. O dia que eu aceitei a Jesus, Deus falou no meu coração aqui, ó, no meu ouvido. E aquilo, eu falei, é Deus. E eu troquei ideia com Ele e eu não tinha trocado ideia com Deus até então. E eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas quando fala é algo, sabe por quê? Porque eu saí dEle, eu sou a essência dEle. A minha alma tem saudade, o meu espírito tem saudade daquele a qual me gerou. Então, quando a palavra dele soa aos meus ouvidos, amado, precisa ser profeta, precisa ser pastor, precisa ser nada. Nós entendemos que é Deus falando conosco. Naamã procura a pessoa errada. E terceiro e pior de tudo, olha o Diogo aqui, verso 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, passaria a mão no lugar da lepra, restauraria o leproso. Eu pensava, eu achava que seria do meu jeito, mas não é. Mas não é. E o tratamento de Naamã começa, a estrutura de Naamã começa a ser quebrada, desfeita, quando ele chega na casa do profeta. E o profeta sabia que ele ia lá, porque o profeta falou para o rei: não, manda ele vir aqui e eu vou curar ele, fica tranquilo, não precisa rasgar mais a roupa não, eu vou curar ele. E quando ele chega na casa do profeta, com seus carros e cavalos, muito ouro e muita prata, quem sai lá para falar com ele? É o profeta? Não, quem sai para falar com ele é Geazi, o servo do profeta. E deixa eu falar uma coisa para você, nem crente ele era, rapaz. Depois você lê mais para frente a história, que não vai dar tempo de entrar nela. Mas nem crente ele era. Que depois ele vai pedir as coisas lá para Naamã, falando que foi o profeta que mandou. Geazi vai atender ele. Você é o profeta? Não, rapaz, está maluco? Não sou não, eu só estou lavando as roupas do profeta, eu lavo a louça para ele, sou servo dele. E cadê o profeta? Está ocupado. Mas eu sou Naamã. Eu saí do meu país e vim até aqui. Eu trouxe ouro, trouxe prata. Eu sou o homem mais importante. E o profeta não sai para falar comigo? Não. Está ocupado. Mas ele mandou um recado. Qual? Vai lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhinhos e vai estar zerada a lepra. Vai dar, ficar perfeito. Naamã fica muito bravo. Eliseu não queria que fosse apenas o Deus, o seu Deus, que Naamã diz, ele invocará o seu Deus. Eliseu queria que o nosso Deus também fosse o Deus de Naamã. Eliseu não queria que Naamã conhecesse o profeta, Eliseu queria que Naamã conhecesse a Deus. Mas como não foi do meu jeito, diz a palavra que ele saiu muito bravo. Verso 12, por acaso não são Abana e Farpar rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que eu poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irado. Ele ficou bravo, porque Deus não fez do jeito dele. E aqui está algumas razões porque Deus não faz algumas coisas. Porque queremos do nosso jeito, na nossa hora, da forma que planejamos. Não, eu imaginei que vai ser assim, vai ser assado, vai acontecer isso, e vai, aí sai fora do plano original, aí dá pau. Mas só que o plano original não é o meu e o seu. O plano original é o de Deus. Porque os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. Porque a minha vontade é maior que a tua vontade. Porque os meus desejos são maiores que os teus desejos. Porque os meus sonhos são maiores que os teus sonhos. Então, amado, pega esse teu plano, amassa, joga no lixo e fala: Senhor, qual é? Qual é a da vez? O que eu tenho que fazer? Qual o próximo passo? Como vai ser? Amado, seja dependente de Jesus 24 horas do seu dia, que você vai começar a se tornar uma pessoa vencedora. E você vai alcançar muito mais coisas do que você deseja e do que você pensa. Mas para isso é necessário você viver Jesus 24 horas por dia. E você me pergunta, Diogo, como eu vivo Jesus 24 horas por dia? Eu vou te ensinar. Quando você acordar, anota aí, Jesus. Aí quando você for tomar café da manhã, Jesus. Aí quando você entrar no seu carro para ir trabalhar, Jesus. E aí quando você chegar no seu serviço, que você colocar o primeiro pé lá dentro, você fala, Jesus, entra comigo. E na hora que você for almoçar, você fala, Jesus, obrigado por esse almoço, obrigado pela sua presença. E quando você for tomar o café da tarde, Jesus no café da tarde. E quando você for embora, vai embora com Jesus. Vai ouvindo hinos, louvores, adoração, ministrações, palavras. E quando você for sair à noite com a sua família e se divertir, leva Jesus junto. E quando você for dormir, fala Jesus, bora dormir, bora descansar, porque amanhã a gente começa tudo de novo. Jesus, 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 Jesus. Não importa o dia, o momento ou a hora, sempre Jesus. Mas as coisas não acontecem, nós culpamos a Deus, porque a nossa estrutura é uma estrutura falha e nós achamos que Deus também falha. A nossa estrutura é uma estrutura infiel e nós achamos que Deus é infiel. A nossa estrutura é uma estrutura imperfeita e nós achamos que Deus também é imperfeito. A nossa estrutura é limitada e nós achamos que Deus ele é limitado. Mas deixa eu te dizer alguma coisa. Deus é santo. Deus é fiel. Deus é perfeito. E Ele é ilimitado. Nada é impossível para Deus. Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Para Deus não há nada impossível e nem nada muito difícil. Melhor, nada difícil. Precisamos mudar a estrutura da nossa mente. Mateus 9, do verso 1 ao verso 6. Dá para pôr aí, Edvan? Não precisa pegar não, olha aí no telão aí. Mateus 9, do 1 ao 6. Enquanto no barco Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé dele, que eles tinham, disse ao paralítico, coragem, filho, os seus pecados são perdoados. Mas nenhum escriba dizia entre si, ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse, por que vocês estão dizendo mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou dizer, levanta-te e anda? Jesus cura. Os caras trazem pensamentos ruins no coração. Fala, se Jesus aí não é de Deus não. E Jesus, conhecendo o coração deles, faz uma pergunta. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Olha a pergunta de Jesus. O que é mais fácil, amados? Decretar uma cura ou perdoar os pecados? O que é mais fácil? Veja que Jesus diz, o que é mais fácil dizer, não o que é mais fácil fazer. Porque para Deus, nada é impossível. O que foi mais difícil para Deus? Criar o dia ou a noite? Criar a lua ou as estrelas? O que foi mais difícil para Deus? Criar o mar ou criar o céu? O que você acha que foi mais difícil para Deus fazer? Deixa eu te dizer algo. Nada foi difícil para Deus fazer. Porque a palavra diz que Ele só disse. Então Deus disse, haja dia e houve dia. Haja noite e houve noite. Haja estrelas e houve estrelas. Haja lua e houve lua. Haja céu, haja mar. E tudo se fez ao som das suas vozes. Nós temos uma estrutura mental muito complexa. E Deus é tão simples. pressionava a Deus, ou faz, senão eu estou fora, não sei o quê, esquecendo de tudo que Deus disse. Se Deus já disse, eu preciso descansar. Falava para a Vilma essa semana, descansar é um exercício de fé, amados. Queremos fazer tudo, se envolver com tudo, estar no meio de tudo, resolver tudo. É que tem uns que estão descansando demais, né? Aí não dá, tem que balancear o negócio aí. Mas descansar às vezes é você exercitar a sua fé em Deus, porque você está ciente que Ele está lá fazendo por você. A palavra de Deus diz que enquanto o justo dorme, ele acrescenta mais e mais. Mas nós somos muito cabeçudos. Nós complicamos demais as coisas. Moisés chega diante do Mar Vermelho. E eu adoro esse exemplo. Se eu pudesse, eu falava em todas as pregações. Vocês não iriam aguentar mais. Moisés chega diante do Mar Vermelho. Atrás dele quem está? Faraó e seu exército. Moisés aqui tem três opções. A primeira opção é nadar com 4 milhões de hebreus no mar. E o que, que vai acontecer? Eu acho que não ia dar certo essa opção. 2-3 quilômetros de mar, o povo ia começar a morrer tudo afogado. Não ia dar certo. Moisés tem uma segunda opção: voltar e guerrear com o faraó. Mas também acho que não ia dar certo, porque faraó vem lá com um exército treinado, armado, com escudo e espada. Eles iam morrer todos, eram escravos, não sabiam lutar. E aí tem a terceira opção para Moisés: pegar o cajado, levantar e tocar no mar. O que é mais fácil? Nadar, lutar ou levantar o cajado e colocar no mar? O que é mais fácil? Cajado. Mas veja que aquilo que é mais fácil de se fazer se torna mais difícil de crer. O que é mais fácil? Operar um câncer? Passar por um tratamento, quimioterapias, remédios? Ou colocar a mão e decretar a cura? O que é mais fácil? Mas veja que aquilo que é mais fácil de se fazer se torna mais difícil de crer. A mente de Deus é simples e não complexa. Se Deus disse que vai acontecer, não é mais difícil. No que crê uma criança? O Arnaldo está lá no fundo com o Joãozinho da bateria. Se o Arnaldo chegar para o Joãozinho e falar assim: Joãozinho, o pai é o Superman. Sabe o que o Joãozinho vai dizer para ele? Voa, pai. Porque ele acredita em tudo que o pai diz. Por que nós não acreditamos em tudo que Deus diz? Se ele disse que ele vai restaurar sua família, ele vai restaurar sua família. Se ele diz que ele vai melhorar a questão financeira da sua casa, ele vai melhorar. Se ele diz que vai libertar, ele vai libertar. Se ele diz que vai curar, vai curar. A única diferença é que nós não sabemos esperar, porque somos imediatistas demais. Coloca Mateus 6:25 aí. Olha no telão lá, para não perder tempo, que eu já estou encerrando, para acabar. Mateus 6:25. A palavra do Senhor diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colham, nem juntam em celeiros. E no entanto, o Pai de vocês, que está no céu, sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam em vão o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E eu, porém, afirmo que vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vai muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não se preocupe com o que você irá comer, com o que você irá beber, não se preocupe com o que você irá vestir. Se Deus te deu a vida, Ele não vai te dar a comida? Se Deus te deu o corpo, Ele não vai te dar a roupa? Mas note que no verso 31 diz, e por que se preocupas dizendo? Amados, não é pecado nenhum se preocupar. Erramos quando murmuramos. Essa semana eu errei feio. Pisei na bola. Murmurei demais. Não é pecado nenhum se preocupar, mas quando abrimos as nossas bocas e deixamos a nossa emoção tomar conta, dominar a nossa fala, nós nos arrependemos. Quem aqui não se arrepende de uma palavra que falou? Ninguém levantou a mão, mas eu sei que todos nós nos arrependemos. E por que você disse essa palavra? Porque naquele dia quem controlava você eram as suas emoções. As suas emoções te controlavam. Quando estamos irados, dizemos coisas que não devemos. Perdemos o foco. Temos uma estrutura corrompida. Deus hoje, Ele quer nos dar uma estrutura nova, uma estrutura de fé. Uma estrutura de confiança na pessoa de Cristo Jesus. Eu não sei qual é a sua situação, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que independente do que seja, muda a estrutura que está dentro de você, espera em Deus, aguarda nele e acredita. Porque, amados, o que eu estou dizendo aqui é uma fé lógica. Que pai que vai deixar um filho sem comer? Que pai que vai deixar um filho sem vestir? Como eu disse aqui, o que uma criança acredita em tudo que o pai fala? Nós precisamos acreditar em Deus. Se Ele disse que vai dar certo, vai dar certo. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não esquecerei de ti. Quando nós aprendemos uma fé lógica dessa, é lógico que nada vai nos faltar. É lógico crer que Deus cuida de nós. Fique de pé. Parecia que está acabando. Sexta-feira eu contei a história de Bob. Eu gosto muito da história de Bob. Eu vou contar de novo. E hoje de manhã eu contei também. E agora eu vou contar de novo. Pastor Castiluna conta uma história, essa história me marcou há 2 anos atrás. E essa semana Deus me fez lembrar dessa história. Em meio a toda essa turbulência que eu vinha passando, todas essas dificuldades que eu vinha passando. E essa história voltou ao meu coração. Pastor Castiluna conta que existia um cachorrinho chamado Bob. E que Bob era um vira-lata que morava no seu condomínio. E diz que o cachorro do rico, ele come uma vez ao dia. E é normal. Damos a porção do cachorro, ele come e ele só vai comer no próximo dia. É assim que funciona. Mas Bob comia na casa do pastor Castiluna. Comia na casa do vizinho. E comia na casa da frente. Bob, sem ter dono, comia 3 vezes ao dia. Enquanto o cachorro do rico comia apenas uma vez ao dia. Quando chegava na época de vacinar, Pastor Castiluna vacinava Bob. O vizinho do lado também vacinava Bob. E o vizinho da frente também vacinava Bob. Bob, sendo um vira-lata, tinha quase um plano de saúde. Naqueles dias mais frios, Bob podia escolher qual das três garagens ele ia dormir, qual motor estava mais quente para ele dormir. E o pastor Castiluna, preocupado com um monte de coisas, com suas contas, na questão financeira, assim como eu, ele sai para trabalhar um pouco, tem dia que a gente fica meio maluco, assim, meio, a gente perde até o rumo. E quando ele abre a porta, quem está na porta? Adivinha? O Bob. E Bob olha para ele. Ele olha para Bob. E Deus fala no coração dele: se Bob come, a sua família também vai comer. Se Bob, que não tem dono, eu cuido, eu também vou cuidar de você que é filho. Isso é a fé lógica, amados. Crê que nada vai nos faltar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, aumente mais essa fé em nós, ó Deus. Te pedimos perdão, ó Pai, por todas as vezes que pedimos coisas do nosso jeito. E por muitas vezes, Senhor, que murmuramos, não acreditando que o Senhor irá fazer algo nas nossas vidas. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que colocamos contra a parede, ó Pai. Porque as coisas não estão indo do jeito que nós pensamos, do jeito que nós imaginamos. Então por isso nós nos iramos, Deus. Mas nessa noite, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E Te pedimos, aumenta a nossa fé.